Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 18 de maio de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais uma Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um estudo que demonstra a importância da vegetação ribeirinha. A pesquisa foi desenvolvida em parceria com cientistas de 32 países, incluindo o professor do curso de Ciências Biológicas do campus de Três Lagoas, Luiz Ubiratã Rep, que é quem conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professor Luiz. Agradeço sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS e seja bem-vindo.
Bom dia, Bárbara e ouvintes. Também, da mesma forma, estou muito feliz aí em bater um papo com você e com os ouvintes da rádio.
O professor Luiz é graduado em Biologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, possui mestrado em Biodiversidade Animal pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, em Portugal, na área de Ecologia de Riachos. Atualmente, é professora adjunto da UFMS no campus de Três Lagoas. Bom, professor Luiz, primeiramente, gostaria que o senhor explicasse para a gente do que se trata esse trabalho que demonstra a importância da vegetação ribeirinha.
Ok. Esse projeto de cooperação internacional, né, ele foi um projeto que ele vem sendo desenvolvido já há cerca de um ano e meio, talvez quase 2 anos já. É um grupo de pesquisadores de vários continentes. A coordenação principal do projeto é da Universidade do País Basco, né, na Espanha, é a professora Luz Boyero, ela que coordena esse grupo. E a ideia principal do projeto é a gente tentar entender como que o sistema aquático ele funciona numa perspectiva ecossistêmica. O que, que é esse funcionamento? A gente trabalha muito, né, se fala muito sobre as questões ambientais, sobre mudanças antrópicas, né, impactos sobre os ambientes naturais, e a gente fala muito em recuperação, em conservação. Mas dentro de uma ideia mais eficiente de conservação dos ambientes naturais, a gente precisa entender como esses ambientes funcionam. Eu faço sempre uma analogia com o pessoal com um veículo, né? Então, para a gente cuidar do nosso carro, saber manter ele num estado adequado de uso por um bom tempo, a gente precisa saber como ele funciona. Saber que a gente tem que trocar o óleo, trocar pneus, fazer manutenções e assim por diante. O ecossistema, de certa forma, é muito parecido. A gente precisa entender como ele funciona para a gente poder pensar em estratégias mais adequadas de conservação e de recuperação. Então, esse trabalho, o foco central dele é a gente entender um pouco mais de como que os ambientes aquáticos e as suas áreas adjacentes, no caso aqui a vegetação ribeirinha, como que ocorre essa integração entre ambiente terrestre e aquático para que a gente consiga pensar em ações mais apropriadas de conservação, né? E principalmente de recuperação, dado que a gente tem muitos dos ambientes que nós temos, eles estão já com um nível de degradação muito elevado. Então a gente, além de conservar, a gente precisa recuperar muitos desses ambientes.
A pesquisa ela foi desenvolvida em parceria com cientistas de 32 países, né? Como o senhor mencionou, é um projeto de cooperação. Como que surgiu esse convite para o senhor, professor?
Então, Bárbara, essa rede de cooperação, nos últimos anos, né, a questão da internet, a comunicação, a facilidade aproximou muito os pesquisadores. Na época que eu era estudante, isso era quase que uma coisa que que não dava para imaginar, né? Então, hoje, essas redes de cooperação, elas são muito frequentes entre inúmeros pesquisadores e inúmeras universidades, e esse convite ele acabou surgindo dentro de contatos que nós temos entre os pesquisadores, através de eventos científicos, através da leitura dos artigos, né, dos nossos pares, dos produtos científicos gerados e de contatos prévios. E esse trabalho, metodologicamente, ele acaba tendo um processo inicial que ele acaba dando um pouco de trabalho para quem está coordenando na elaboração do protocolo, e depois um contato múltiplo, né, de pessoas dispostas a colaborar através da sua estrutura institucional, através do seu tempo, né, com o comprometimento de seguir rigorosamente o protocolo de metodologia, né? Então, esse é o ponto inicial. Você não pode fazer adaptações ao protocolo, porque aí você inviabiliza, né, o contexto científico da pesquisa. Então, todos os parceiros que concordaram ou que concordem, né, em fazer parte desse tipo de estudo, nessas escalas maiores, todo mundo tem que se comprometer em seguir fielmente o protocolo para que tenha rigor científico os resultados gerados pelos experimentos.
E no contexto da pesquisa, qual foi a sua contribuição nesse projeto e o que foi avaliado exatamente, professor Luiz?
Então, o que os parceiros eles acabam desenvolvendo? A universidade que coordena o estudo, ela elabora o protocolo. Existem algumas rodadas de discussão mútua do protocolo, então todos os pesquisadores que vão fazer parte da cooperação acabam dando sugestões, né, para fazer alguns ajustes ao protocolo, e uma vez finalizado o protocolo, dependendo da abordagem, a coordenação do experimento estipula um período de realização do mesmo. Quando há necessidade, é enviado material para a realização dos experimentos. Nesse caso em particular, todos os sites, né, todos os locais no mundo inteiro, eles receberam folhas específicas, porque era o material que nós iríamos testar o processo de decomposição. E a vegetação ela apresenta variação, né, física, química, estrutural, se ela mesmo a mesma espécie coletada em diferentes locais, ela pode apresentar algumas variações. Então, para evitar esse tipo de problema, alguns locais se responsabilizaram por coletar material para todos os sites e distribuir. Então, nós recebemos o material por correio, tivemos ali o período de preparação do material e de execução do experimento. Então, cada responsável, cada pesquisador parceiro se responsabilizava por toda a execução do experimento no seu sítio, né, no site pré-definido, e depois esses dados eram reunidos e processados inicialmente pelo núcleo que coordena o experimento, e depois todos os pesquisadores participam de rodadas de discussão dos resultados, de análise, de interpretação dos resultados e da redação final do trabalho. Então, essa é a parte metodológica. Bom, o que tratou realmente, especificamente, esse experimento? A grande pergunta era saber se a perda de diversidade da vegetação ribeirinha influenciava dentro do ambiente aquático, influenciava o funcionamento do riacho. A gente sabe que a diversidade de espécies ela é um fator extremamente importante para a manutenção do bom funcionamento dos ecossistemas, sejam eles terrestres ou aquáticos. E quando a gente fala em ambiente aquático em particular, os riachos, os pequenos rios, né, os pequenos córregos, eles têm um papel fundamental no fluxo de carbono. E o fluxo de carbono que eu me refiro aqui é a entrada de folhas da vegetação ripária para dentro do sistema, né, a serrapilheira, e o processamento por micro-organismos e por invertebrados detritívoros, por fragmentadores. Essa transformação de matéria orgânica grossa em matéria orgânica fina auxilia o processamento dessa matéria orgânica e a liberação de carbono. Então, quando a gente fala lá sobre ciclo do carbono, sobre a importância do carbono num contexto mais global, né, em termos de mudanças climáticas, esse elemento químico ele tem alguns processos, algumas etapas do seu ciclo. Então, ele é convertido, né, o elemento ele é convertido em matéria orgânica, mas em um determinado período da questão biológica, da questão ecológica, ele é convertido, essa matéria orgânica é liberado novamente em forma de CO2, por exemplo, né? Ele é mineralizado. Então, o grande foco desse estudo era entender como que a perda da diversidade da vegetação ribeirinha poderia estar afetando o ciclo, né, a ciclagem de carbono dentro de ambientes aquáticos numa escala global. Essa foi a ideia central do trabalho.
Você está ouvindo a entrevista com o professor do curso de Ciências Biológicas do campus de Três Lagoas, Luiz Ubiratã, sobre um estudo de uma rede de colaboração internacional de pesquisadores que demonstra a importância da vegetação ribeirinha. Bom, professor Luiz, quais foram os ambientes do estudo, né? Como que vocês definiram o local em que a pesquisa seria desenvolvida?
Bom, os ambientes foram pequenos rios localizados nas porções altas das bacias hidrográficas, né? Ou seja, hidrologicamente nós chamamos de rios de pequena ordem, que são aqueles trechos dos riachos, dos córregos, localizados próximos às nascentes daqueles rios que vão constituir a bacia de drenagem. Como é que nós escolhemos? A gente acabou optando por trabalhar. Como nós queríamos entender o processo num contexto mais natural possível, ou com menor nível de intervenção antrópica possível, nós procuramos utilizar riachos localizados dentro de unidades de conservação, riachos com condições ambientais o mais íntegras possível, com presença de vegetação ripária, com ausência de lançamento de resíduos, com uma complexidade ambiental mais alta possível para garantir uma condição natural, né? Pensando num cenário mais natural possível, para a gente poder testar aquelas perguntas e hipóteses propostas pelo estudo, que era da redução da diversidade funcional, né, da vegetação ribeirinha. Então nós preparamos tratamentos, diferentes tratamentos com folhas, que ele seguia um gradiente de maior complexidade para menor complexidade. Então, a gente foi testando o que essa redução da diversidade funcional do detrito, né, das folhas que nós estávamos colocando, manipulando, colocando dentro do rio, iria causar no processo de decomposição, no funcionamento desses ambientes aquáticos.
E o que vocês puderam observar com este trabalho, professor, e que trouxe uma visão mais ampliada da vegetação ribeirinha?
Então, essa foi uma questão muito interessante, né? Nós observamos que a redução da funcionalidade, da diversidade funcional da vegetação ripária, ela causava um efeito não tão positivo no processo de funcionamento dos ecossistemas aquáticos, principalmente em baixas latitudes, ou seja, próximos da linha do Equador, né? Então, quanto menor a latitude, os ambientes de menor latitude, mais tropicais, a redução da biodiversidade, a redução da diversidade funcional da vegetação ripária causa um efeito, causa um impacto negativo nos organismos detritívos. O que que isso reflete a nível global? Se você tem um efeito negativo nesse processamento, nessa transformação de matéria orgânica, você tem uma alteração no processo de ciclagem de carbono. Então, a gente pode esperar, né, num contexto mais amplo, que se as intervenções antrópicas, as intervenções humanas continuarem nesse ritmo mais acentuado, né, de diminuição da diversidade, de fragmentação de hábitats, da remoção da vegetação ripária, pode ocasionar alterações no fluxo de carbono em ambientes aquáticos. E se a gente pensar em mudanças climáticas, né, a gente fala muito em mudanças climáticas, em emissão de gás carbônico, em sequestro de gás carbônico, né, em estoque de carbono, Se a gente observar uma redução da biodiversidade, uma alteração no fluxo, a gente vai estar contribuindo para isso. Então, a manutenção de condições mínimas de diversidade funcional na beira na vegetação ribeirinha, desses pequenos rios, é fundamental para a gente tentar mitigar esses efeitos dessas mudanças climáticas, né? De manter o mínimo de integridade ecológica desses ecossistemas. Se a gente pensar em serviços ambientais, né, que são aqueles serviços prestados pela natureza, a maioria dos centros urbanos, por exemplo, capta a água das porções intermediárias ou baixas dos rios. E essa água vem das regiões a montante, vem dessas regiões que são drenadas por esses pequenos rios. Então, nós precisamos cuidar da qualidade desses corpos hídricos de cabeceira para a gente ter uma condição de melhor qualidade de água nas porções mais baixas da bacia hidrográfica. E eu estou falando aqui de um único serviço ecossistêmico, que é o suprimento de água. E existem tantos outros serviços fundamentais, né, que esses ambientes aquáticos nos prestam para a população, né, conservação, corredor ecológico, e uma série de outras funções ambientais extremamente importantes.
Professor, são 67 pesquisadores, né, de 32 países que conduziram os trabalhos de pesquisa. Nesse sentido, qual a importância de estudos em escala global?
Ah, é uma excelente pergunta. A gente discute alterações sempre a nível global. Então, a participação de pesquisadores de diferentes localidades do nosso planeta faz com que a gente tenha uma compreensão cada vez mais ampla das particularidades ambientais desses locais e dos efeitos antrópicos nesses locais. Né? Então, nós temos variações climáticas na América do Sul, América do Norte, Europa, África, Oceania, Ásia. Então, lá existem particularidades, né? Existem sistemas hídricos com funcionamentos particulares. Então, não adianta a gente generalizar uma determinada informação para todas as localidades. Então, quando você consegue agregar essas informações, você tem mais consistência nas informações geradas, nos resultados obtidos, nas interpretações. E pensando agora um pouquinho no nosso estudante, né? O nosso estudante, tendo a possibilidade de conviver com essas relações, tanto nacionais quanto internacionais, que envolvem seus professores nos diferentes cursos da instituição, isso qualifica ainda mais a formação desse aluno que está cursando lá sua graduação, está no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ano de faculdade, né? Então você imagina um aluno do interior de Mato Grosso do Sul indo para a universidade, se envolvendo com uma pesquisa. Na perspectiva desse jovem, já é uma grande situação, né? Você está desenvolvendo pesquisa numa universidade pública, com qualidade, e ainda mais tendo a possibilidade dessas intervenções a nível internacional. Então você imagina o aumento, né, de formação, o que a gente está agregando ao nosso estudante.
E professor, de que forma essa pesquisa ela contribui para a área e para a sociedade de um modo geral também?
Então, eu falei agora, né, um pouquinho sobre essa contribuição na capacitação dos nossos estudantes. Agora, se a gente for pensar num contexto de sociedade como um todo, é muito importante esse conhecimento gerado pela universidade, essas parcerias realizadas, né, e promovidas pela universidade, porque nós estamos conhecendo cada vez mais, aprimorando conhecimento sobre os nossos ambientes, neste caso em particular sobre ambientes aquáticos, mas o mesmo vale para ambientes terrestres, pesquisas desenvolvidas nos mais diferentes setores. E quando a gente fala num contexto de meio ambiente e de sociedade, esse levantamento de informações, essa geração de conhecimento, nos subsidia a tomar decisões mais seguras dentro do planejamento e da gestão dos nossos recursos naturais. Então, as secretarias municipais e estaduais de meio ambiente ou de recursos hídricos, os comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas, tendo acesso a esse tipo de informação, eles podem facilmente pensar em melhorar as estratégias de conservação e de recuperação. Então, eu falo constantemente isso para estudantes, para colegas, e sempre que eu tenho oportunidade de conversar com a comunidade de maneira geral, a universidade tem um papel fundamental na geração de conhecimento e ela precisa estreitar mais as suas relações com os nossos gestores municipais e estaduais, porque a gente tem informações que podem ser utilizadas pelos nossos representantes na elaboração de ações eficazes, né, de investimento do dinheiro público para melhoria de qualidade de vida para a população em geral. Então, esse tipo de estudo tem um viés muito forte no subsídio à elaboração de estratégias e ações de conservação e recuperação dos nossos ambientes.
Professor, esse trabalho ele faz parte do projeto de Bolsa Produtividade CNPq, institucionalizado na UFMS, e na sua opinião, no que agrega toda essa rede de cooperações nacionais e internacionais por meio de editais como esse?
Então, essa é uma pergunta bem interessante, né? A gente está passando por um momento aí de escassez, né? De disponibilidade de recursos para pesquisa, para desenvolvimento científico e tecnológico, e esse estudo mostra a grandeza, né? A importância do apoio que as universidades precisam receber para aprimorar sua pesquisa científica, tecnológica, pesquisas de inovação e empreendedorismo, né, que são tão encorajadas pelo contexto da UFMS. Esse projeto, ele é uma amostra, né, digamos assim, ele pode ser uma alternativa para a gente encorajar também outros colegas, outros setores a se aproximarem da universidade, a colaborarem com o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Isso é uma demanda, esse estudo ele foi motivado basicamente a partir de uma problemática global, mas essas cooperações internacionais, nacionais, esse investimento em editais, o fomento em pesquisas científicas, eles podem surgir a partir de ações do governo municipal, do governo estadual, onde esses órgãos podem apresentar para as universidades demandas. E o corpo de pesquisadores, juntamente com os estudantes, podem estar pensando no desenvolvimento de projetos que vão resolver problemas específicos, né, de uma determinada localidade, de uma determinada região, de um determinado estado. A região de Três Lagoas, por exemplo, é uma região com uma rede hídrica imensa, assim como todo o estado de Mato Grosso do Sul, mas falando especificamente de Três Lagoas, né, que tem o Rio Sucuriú, o Rio Paraná, tem todo um contexto de uso desses ambientes aquáticos, seja para pesca, para lazer, para questões econômicas, né, se a gente considerar a barragem hidrelétrica ali de Jupiá. Então, os ambientes aquáticos eles possuem uma importância muito grande. Então, eles têm uma relação direta com a economia local e regional. Então, o fomento a esses editais de pesquisa são fundamentais para que a universidade continue cada vez mais trabalhando na resolução de problemas ou auxiliando na resolução de problemas das localidades do nosso estado.
Bom, professor, para finalizar a nossa entrevista, os resultados dessa pesquisa, eles podem ser conferidos na íntegra em algum portal?
Sim, Bárbara, os dados desse trabalho foram publicados na revista, né, no periódico científico Science Advance. Esses dados eles estão disponíveis para download, né, no site da revista, então basta acessar o site da revista foi publicado agora no final de março, então é muito fácil de acessar e ele está disponível aí gratuitamente para quem tiver interesse de ler um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dos detalhes desse projeto.
Bom, nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor do curso de Ciências Biológicas do campus de Três Lagoas, Luiz Ubiratã, sobre um estudo que demonstra a importância da vegetação ribeirinha. Professor Luiz, agradeço novamente a sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Muito obrigada e parabéns por esse projeto.
Ok, Bárbara, muito obrigado. Eu estou chegando na universidade agora recentemente, né? Então, muitas dessas cooperações nacionais e internacionais que eu venho desenvolvendo, essas parcerias, eu estou trazendo para a universidade, né? Em especial para o campus de Três Lagoas, onde eu estou lotado, e eu espero contribuir aí muito para o desenvolvimento científico e tecnológico, não só da instituição, mas também do estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.